Estamos aqui nessa programação do feriado com um dos nossos entrevistados, acho que mais queridos aqui da tua Rádio Cacique, porque ele é médico, o doutor José Davi Cartabil, médico urologista, uma pessoa fantástica no tratamento aqui com nós da rádio, antes das entrevistas, durante as entrevistas, e que tem muito conhecimento e sabe levar esse conhecimento até os nossos ouvintes. E ele é nosso convidado hoje para falar sobre Novembro Azul. A gente está no mês em que a saúde do homem ela é levantada, né? Ela é incentivada. Então, se você, homem, está ouvindo o rádio agora, aumente o volume, porque nós vamos falar de um assunto importante. E se você é mulher e tem um homem aí em casa, diz para ele ouvir essa entrevista também, que com certeza vai ser muito proveitosa. Doutor José Davi Cartabil, obrigado pelo seu tempo. Um bom dia para o senhor, bom feriado.
Bom dia, Ricardo, bom dia, ouvintes da Rádio Cacique, muito obrigado pelo convite. Nós, homens, sempre precisamos de um espaço aí para tentar incentivar a prevenção das doenças, e principalmente no mês de novembro, né, Ricardo, que é o mês dedicado ao câncer de próstata, mas nós focamos também em outras doenças também.
Pois é, o homem é um pouco enjoado, né? Às vezes não gosta tanto de ir ao médico, então as mulheres que nos ouvem aí também façam essa forcinha aí para que o marido, os filhos, enfim, ouçam essa entrevista, que é importante, porque a gente fala do câncer de próstata, doutor. Eu queria saber se chega muito câncer para o senhor, assim, num estágio já avançado, justamente por esse fator de o homem não ter procurado antes o atendimento médico.
Ricardo, graças a Deus nesses últimos anos, e com o incentivo das mulheres, que a gente sabe que as mulheres são responsáveis por mais de 70%, 75% do incentivo do homem procurar ajuda médica, tem diminuído muito. Apesar de ter um pouquinho de preconceito, esse preconceito vem caindo nos últimos anos, então nós estamos diagnosticando mais homens com tumores dentro da próstata, que é o nosso foco principal para dar uma cura para o homem, né?
Pois é.
Dá uma chance de cura elevada. Então, esses últimos anos tem caído bastante o diagnóstico de câncer fora da próstata, câncer com metástase. Isso é um bom sinal do que os homens estão começando a procurar mais a ajuda médica.
Que coisa boa. Os homens, eles chegam nos 40, né, doutor? Se não me engano, é isso mesmo. Chega a 40 anos, já tem que procurar um urologista para fazer esse monitoramento, né?
Hoje em dia, a nossa, da Sociedade Brasileira de Urologia, que recomendação é a partir dos 50. Homem com 50 anos ou mais é recomendado fazer um PSA e um toque. Se eles tiverem algum fator de risco, como antecedente familiar de câncer de próstata, câncer de mama na família ou outros cânceres, começar com 45 anos, ou nada impeça, pede que ele comece a fazer um PSA e um toque com 40 anos, mas não é recomendado muito precoce, antes dos 40, a partir de certa idade, senão a gente começa a fazer muito exame desnecessário. Então, a conscientização principal, que o câncer de próstata, ele é um tumor que é causado principalmente pelo envelhecimento. E se a gente começar muito precoce, a gente vai fazer exames que não precisavam. Mas o homem, como eu reforcei ali anteriormente, começar os exames com 50 anos e, se tiver algum antecedente familiar, 40, 45 anos.
Certo. Doutor, o senhor falou aqui de dois exames, né? O PSA e o TOC. Qual que é a diferença desses dois exames? Um deles é de sangue?
O PSA, que é o exame de antígeno prostático específico, é realizado no sangue. Os dois exames se complementam. Um não anula o outro. O exame, eu considero o PSA fundamental, e a complementação com o TOC, os dois exames se complementam e dão um diagnóstico muito grande, uma suspeita muito grande de um tumor de próstata que o homem possa ter.
Certo, o homem então faz o exame de sangue e precisa ir ao médico com esse exame, porque eles se complementam em qual sentido, doutor? O PSA, ele dá um nível de um percentual?
Um PSA, por exemplo, até 2, que é um PSA normal para uns homens acima de 50 anos, eles ainda assim pode ter uns 10% de câncer de próstata. Então tem alguns tumores, e quais eu vou aqui reforçar, que são os mais agressivos, eles aparecem com PSA normal e com TOC alterado. Então, mas eu fiz o outro dado que os homens confundem. Eu fiz o exame hoje, esse ano, fiz o TOC, o PSA está normal, então eu não preciso mais fazer? Não. Anualmente, ou a cada um ano e meio, dois anos, é necessário fazer o exame, porque com o PSA e o TOC não é um exame 100%. Ele ainda existe uma falha de não suspeita de um diagnóstico de um câncer de próstata. Por isso que a gente realiza os exames anual, numa regra geral, anualmente, para a gente ver se teve alguma alteração no PSA, se ele começou a subir durante um ano para o outro, se o toque alterou, se apareceu algum sintoma ou não. Então a gente vai ser um pouquinho mais agressivo de fazer exames complementares para chegar e tentar dar o diagnóstico do câncer de próstata.
Ah, então isso é importante também, o paciente, doutor, ele guardar esses exames para tentar entender uma possível evolução do quadro dele?
Sim, o PSA é muito importante para nós. Não é que fez um exame, deu bom ou jogar fora. É bom para ter um acompanhamento. Se ele acompanha com o médico, normalmente ele tem no prontuário dele os exames, o transcorrer dos anos. Tem alguns laboratórios que colocam lá exames de 2018, 2015, no histórico do paciente está lá o valor do PSA. E é isso importante, porque o PSA ele aumenta com a idade, ele aumenta com o tamanho da próstata. Ele aumenta com alguma infecção e ele aumenta um pouquinho todo ano. Ele não pode aumentar muito todo ano, porque a gente faz uma regra geral de 0,3 a 0,7, que é por ano é um aumento até normal. Se ele começar a subir um pouquinho a mais, é preocupante. Agora, se ele subiu muito, muito a mais, normalmente a gente pensa como um diagnóstico de prostatite. Então, não é para o homem assustar, que ele fez um exame hoje, um exame normal. Dali um ano faz um exame, multiplicou por 10, ele fica desesperado. Não, tem que investigar, que normalmente não é câncer de próstata. O câncer de próstata ele tem um aumento progressivo, mas não muito alto.
Sabe, doutor, que na semana passada eu recebi aqui uma pessoa que trabalha num laboratório e ela estava falando sobre algumas recomendações para as pessoas fazerem os exames, né? E ela me falou que em determinados exames, por exemplo, a pessoa não pode ir até o laboratório de bicicleta ou a cavalo, que é até uma prática comum, né, do interior aqui do Rio Grande do Sul, porque pode dar alterado. No caso do PSA,
Ele altera.
é recomendado como levar a pé ou de carro?
O apel de carro, porque o PSA altera com atividade sexual, andar de bicicleta, moto, cavalo, ele pode alterar. Só que, Ricardo, se esse PSA deu alterado, a gente normalmente, eu tenho como rotina, e todos os urologistas têm, de repetir o PSA de alguns dias, para a gente se certificar que todos esses fatores a gente diminui. A gente orienta o paciente, às vezes pode ter um erro de laboratório, porque imagine quantos exames de PSA são realizados no Brasil durante o ano. É muitos exames. E às vezes pode, naquele amostra do sangue daquele homem, pode ter uma alteração. Por isso que a gente repete o PSA
Certo.
depois para conferir se deu alterado ou não.
Agora, doutor, deu alteração, né? Se ele foi a cavalo, não é necessariamente que ele tenha esse problema, né? Foi a cavalo, foi de bicicleta e deu alterado o PSA. A prática de andar a cavalo ou de andar de bicicleta, ela aumenta o risco de câncer de próstata também, doutor?
Não, em hipótese nenhuma, não tem nada a ver. Pode continuar usando a cavalo, bicicleta não. Em alguns casos, para pacientes que usam muito, andam muito a cavalo, andam muito de bicicleta, pode ter estar relacionado com a infecção de próstata, a prostatite, mas não com câncer de próstata.
Então,
Mas são muito raros esses casos assim. É difícil, nos últimos anos, para ter uma ideia, eu até nem lembro qual é o paciente que eu recomendei ele diminuir andar a cavalo e andar de bicicleta. Isso é muito raro. Então, a princípio, é só para fazer o exame.
certo.
A gente diminui o cavalo e a bicicleta.
Bom, esse contato físico, então, ele não causa o câncer de próstata, doutor. O senhor já
Não.
falou, o envelhecimento ele contribui para o aparecimento do câncer de próstata. Tem
O
alguma.
envelhecimento é a principal causa. O câncer de próstata ele aumenta muito a partir dos 65 anos de idade. E ele não dá sintoma no câncer de próstata, que isso que é importante. Ele normalmente é assintomático, ele não dá a diminuição da urina, acordar à noite para fazer xixi. Esses sintomas aí que todos os homens relacionam com próstata não está relacionada, ou na maioria das vezes não está relacionada com câncer de próstata. O câncer de próstata, ele é assintomático. Só nas fases mais agressivas, que a gente tem pouca coisa para fazer, que ele pode dar algum sintoma. Por isso que é importante dessas campanhas que a gente tem do Novembro Azul, para fazer o exame de PSA e toque. Por quê? Qual é que é o nosso principal objetivo, Ricardo? É dar o diagnóstico numa fase inicial do tumor para ter uma cura. Hoje, num paciente que a gente descobre que o câncer está dentro da próstata, que não está espalhado, que não tem metástase, a chance de cura é mais de 90%. Então, é um tumor de crescimento lento com uma expectativa de cura elevada. Então, por isso que a gente tem essas campanhas, a gente insiste muito que os homens façam o PSA, que procure a ajuda médica, que converse com o seu médico, que pare de ter preconceito, que pare de ter vergonha, e contar a verdade para o médico, né? E saber dos antecedentes familiares. Muitas vezes os homens têm câncer de mama na família, câncer de próstata. Ah, não, ele teve um probleminha de próstata. Mas é importante quando ele vai para a consulta que ele. Ó, meu pai teve câncer de próstata, minha mãe teve câncer de mama, que é um fator de risco para a gente ficar suspeitando ou ser um pouquinho mais agressivo em relação de fazer mais exames complementares. Hoje, um PSA alterado, um toque alterado, e a gente não pega PSA de 100. A maioria das vezes a gente pega PSA entre menos de 10. A gente tem um exame muito bom que é a ressonância multiparamétrica. Essa exame ela define se a gente vai realizar biópsia ou vai ficar na expectativa e vai acompanhando esse paciente no transcorrer do tempo.
Informações importantíssimas, e uma delas eu repito aqui então para os nossos ouvintes. Inicialmente, o câncer de próstata não dá nenhum sintoma. Você não vai fazer xixi com sangue nem nada assim, não tem dor, tem nada. Tem que ir no médico para fazer esse exame, então, a partir dos 50 aí, porque ele já pode estar instalado, apesar de não ter nenhum sintoma.
É, porque um em cada 7 homens no Brasil nós vamos ter câncer de próstata. Então, é o segundo tumor mais comum do homem. Só perde para os tumores de pele. E é o tumor sólido, de órgão sólido, mais comum que a gente tem. Então, é um impacto muito grande. Hoje nós estimamos que em torno de 70, 71 mil homens vão ter câncer de próstata diagnosticado no Brasil em 2024. Tem um tumor muito prevalente e se a gente fazer um diagnóstico precoce, a cura é grande.
Claro. Doutor, o senhor falava sobre envelhecimento, né? A próstata, ela continua crescendo ao longo da vida do homem? É normal um crescimento?
Aí a outra patologia que a gente tem, a hipertrofia benigna de próstata, que não tem relação com o câncer de próstata. O homem pode ter aumento da próstata e câncer de próstata junto. Não é normal. Só o envelhecimento está muito relacionado com que a maioria dos homens cresce a próstata, mas esse crescimento é benigno, não tem a ver com o câncer de próstata. Esse crescimento da próstata com o avançar da idade é o que dá os sintomas. Diminuição do jato urinário, acordar à noite para fazer xixi, ter aquela sensação de urinar e não conseguir urinar, que sobrar um pouquinho, aqueles pacientes que têm infecção urinária frequente, pedra dentro da bexiga, e até a gente pode, em alguns casos, evoluir para insuficiência renal e até hemodiálise em pacientes que não tratam e não acompanham o aumento da próstata, que não tem a ver com o câncer de próstata que a gente está falando agora, que é mais focado no Novembro Azul.
Mas um crescimento benigno, doutor, né? A próstata ficou grande e não é maligno, é do bem, né? Para ficar bem claro aqui, não causa nenhum problema, não é uma doença. Ele
Não dá
deve
metástase.
ser tratado ainda assim ou não? Tem que
Tem.
tratar.
Hoje em dia a gente trata mais a hipertrofia benigna de próstata do que o câncer, porque é uma doença muito prevalente no nosso meio. Para você ter uma ideia, homem com 70, 80 anos, 70% dos homens têm uma próstata aumentada. Hoje em dia a gente tem medicamentos. Tem medicamentos que a gente pode usar eles isoladamente ou associação, e a cirurgia de próstata, que é realizado o laser, a ressecção, a cirurgia às vezes aberta que tira o miolo, faz a vaporização que eu tenho, que faz a injeção do vapor de água dentro da próstata. Pode fazer o HoLEP, pode fazer o green light, que é um laser verde para diminuir o tamanho e fazer com que desobstrua. Essa aí sim que dão os sintomas que a gente fala. Diminuição do jato, acordar à noite, pior da qualidade de vida, acorda 6, 7, 8 vezes à noite, né? Esse aí são as doenças mais comuns da próstata
Sim.
e que a gente tem muito tratamento. E a maioria dos homens aí a gente trata inicialmente com medicamento e depois, se o medicamento falhar ou o aumento da próstata começar a progredir essa próstata, começar a piorar os exames de urina, da função renal, a qualidade do homem não está boa, a gente parte para algum procedimento cirúrgico. E hoje tem uma gama de procedimentos que a gente pode oferecer para o homem. Vai depender da idade, das condições clínicas, do risco cirúrgico, do que ele quer. se ele quer preservar a ejaculação ou não, se ele tem uma vida sexual mais ativa ou não.
Pois é, doutor, nesse
Tem
sentido,
várias coisas.
por que que, por exemplo, um dos tratamentos não é logo a retirada da próstata, né? Que impacto isso teria para o homem?
Para prevenir o câncer de próstata,
Para
a gente não
prevenir, você
pode
pega ele
fazer.
no início.
Não, a gente não tem. A gente só pode fazer a cirurgia agressiva lá, que é a prostatectomia radical para o câncer de próstata, em quem tem diagnóstico. Hoje não existe nenhum, não é liberado por nenhum órgão, a gente faz tirar próstata, em paciente que não tenha diagnóstico de câncer de próstata. A gente pode operar pacientes que tenham hipertrofia de próstata. Mas o paciente que operou o aumento da próstata, ele tem que fazer seguimento, porque pode dar um câncer de próstata.
E para quê?
Porque, só resumindo aqui, Ricardo, só para o pessoal entender, o aumento da próstata, ela dá na parte interna. E o câncer dá na periferia da próstata. Então, por isso que a gente faz a cirurgia para benignidade, quando o paciente tem uma hiperplasia benigna de próstata, a gente tira o miolo dela. Mas mesmo assim, na periferia pode dar câncer. Então, uma coisa que eu sugiro para todos os ouvintes aí, homens principalmente, que quem operou de próstata, independente se foi para câncer ou benigno, tem que acompanhar com o urologista para o resto da vida. Porque quem operou de hipertrofia benigna, a próstata pode voltar, pode crescer, pode aumentar e voltar os sintomas depois de alguns anos, e pode dar câncer também. E o paciente que operou de câncer de próstata tem que fazer o seguimento, porque se a gente pegar uma recidiva precoce, as opções de radioterapia, hormônio e quimioterapia, a gente faz já no início com uma expectativa de cura ainda bem alta.
Certo. E na fisiologia do homem, doutor? Essa pode ser até uma dúvida frequente, né, dos nossos ouvintes, quem sabe, para que serve a próstata do homem?
A próstata serve principalmente na função de proteger os espermatozoides para fecundação. Esse é o principal, ela produz um líquido que ajuda na fecundação e também na continência urinária, porque ela segura um pouquinho a urina. Por isso que quando a gente indica a prostatectomia radical para câncer de próstata, o paciente pode ficar perdendo xixi, perdendo a urina e tendo disfunção erétil, que é a impotência sexual, e não vai ter mais filhos, né? Porque é tirado toda a próstata, desliga o canal todo, então não sai mais esperma para uma ejaculação normal, um coito normal. Ele só vai conseguir ter filho através de fertilização assistida.
Certo. Doutor, o câncer de próstata, ele costuma voltar para aparecer depois de um tempo ou não?
O câncer de próstata, que é realizado a cirurgia ou radioterapia, que são as duas formas de tratar o câncer, ele pode recidivar. Se o paciente está no momento do diagnóstico, com ou um tumor um pouquinho agressivo, ou um PSA alto, ou o tumor está invadindo os dois lobos, ou está com uma suspeita de uma invasão local, quando se tira, a recidiva dele pode acontecer. E aí você tem que complementar com algum outro tipo de tratamento, ou radioterapia, radioterapia com hormônio, ou quimioterapia depois de alguns anos, ou até imunoterapia, bem mais avançado. Com os passados anos, você pode associar isso aí.
Certo, doutor, já encaminhando para o final aqui da nossa entrevista, a gente falou no início, né, que mudou muito a cabeça dos homens, a maioria tem ido procurar o médico para fazer os exames, né, o PSA e também aquele exame de toque. Tem alguma dica assim que o senhor dá para um homem que às vezes está um pouco constrangido, até para a preparação para ele ir para o exame de toque, que o senhor gostaria de compartilhar aqui com os demais?
É ficar bem tranquilo que para nós, para o urologista, é um exame bem tranquilo, é bem rápido, é 5 segundos, viu? 5, 6 segundos para fazer o exame. É um exame que não dá desconforto, não deixa o homem de ser mais ou menos homem, é bem rápido, é bem. E todo urologista é bem profissional que vai tratar. É um exame, é mais um exame. E não, eu vou fazer ultrassom, eu vou fazer um outro exame. O ultrassom não detecta câncer de próstata. A gente usa o ultrassom transretal para fazer a biópsia e dar o diagnóstico. E é um exame bem agressivo. Então, o toque é bem tranquilo, não é um exame que é um bicho-papão, é um exame que é de rotina, é rápido. Depois que foi a primeira vez, o homem perde esse medo. o homem começa a aprender a conversar com o médico, a confiar no médico. Isso é uma coisa importante, porque em relação às mulheres já aprendem a consultar desde adolescentes. E os homens, tem homens de 50, 60 anos que nunca foram num médico, sem falar no urologista. Nós
Imagina.
temos pesquisas hoje da Sociedade Brasileira de Urologia que metade dos homens com 50 anos nunca foram em urologista. Metade desses homens nunca fizeram PSA. Metade deles, mais de 60% deles, nunca fizeram TOC. Então, nós temos ainda um ganho grande para ter nos próximos anos, né? E nós temos como eu falei anteriormente, Ricardo, o envelhecimento está muito relacionado com o câncer de próstata. Talvez seja o fator mais importante. E a nossa população está envelhecendo assim, numa curva muito rápida, né? Nós estamos assim, para daqui 30, 40, 30 anos, 20, 30 anos, para 2050, 2060, a nossa população idosa vai triplicar. Então, vai ter muito aumento do câncer de próstata. E o homem, indo ou não indo consultar e fazer esses exames, se é para ele ter o câncer de próstata, vai ter o câncer de próstata. E qual é que é a mensagem importante? Que você diagnostique o câncer de próstata nas fases iniciais, quando ele está pequeno, quando ele está dentro da próstata. Aí a gente tem inúmeras opções de fazer tratamento. Tem opção até, Ricardo, que eu já falei no ano passado contigo, da gente acompanhar o câncer de próstata, que é a chamada vigilância ativa. Essa vigilância ativa, em alguns parâmetros que a gente coloca o homem e fica, mesmo o homem com câncer de próstata, a gente fica acompanhando ele durante anos. E alguns desses pacientes vão precisar operar, não são todos. Agora, no transcorrer dos próximos anos, eu acredito que vai ter comercialmente alguns exames genéticos que funcionem para a gente saber qual o homem que vai ter o câncer de próstata agressivo, qual o homem que não vai ter esse câncer de próstata não tão agressivo, que a gente pode fazer uma terapia de ficar observando o homem, fazer uma vigilância e não precisar fazer tratamentos agressivos nele. Mas o importante é descobrir o que que ele tem. Descobrir o que que ele tem para a gente dar as opções. E não ter medo. Hoje os laboratórios aí fazem pacotes, os planos de saúde incentivam o homem a fazer os exames, os postos de saúde, todos eles que forem lá consultar, são realizados os exames. Eles têm protocolo, a prefeitura paga, o sistema paga, então não tem desculpa de não procurar a realização desses exames.
É verdade, sempre bom conversar contigo, doutor. Só para eu fechar aqui, um ouvinte ligou enquanto a gente conversava. Ele falou que tem 68 anos, PSA está 001. É bom?
Ele provavelmente ele fez a prostatectomia radical, ele operou. Esse está excelente, mas tem que continuar acompanhando. Se ele já faz 5 anos da cirurgia dele, em torno desse período, a gente já fica mais seguro para dizer que ele está curado da doença, né? Mas mesmo curado, ele tem que permanecer. E outros detalhes: o paciente teve câncer de próstata, tem que continuar acompanhando com o cardiologista, porque senão ele vai ter outros problemas. Fazer colonoscopia, um exame essencial hoje, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda. Como o homem tem dificuldade, tem medo e fica enrolando para ir procurar o auxílio médico, procurar o serviço de saúde, para a gente realizar também, homens, a partir de 45, 50 anos, oferecer para eles uma colonoscopia. É muito importante ser um tumor que está crescendo muito, e esse exame a gente consegue prevenir e detectar tumores de intestino bem precocemente. Não era o papel do urologista, mas hoje a gente é incentivado a conscientizar os homens a fazer esse exame, que é um tumor, é o terceiro tumor mais frequente. Depois do pulmão, o câncer de próstata, ele é o terceiro tumor do intestino. Então a gente recomenda que o homem que tem um câncer se preocupe que ele pode ter outros tipos de câncer, né?
Sempre bom conversar com o senhor, doutor José Davi Cartabil. Obrigado pelo seu tempo nesse feriado, um bom trabalho.
Obrigado, obrigado pelo espaço e pensar que os homens, com essa entrevista e com esse espaço que vocês dão aí, para ficarem pensando um pouquinho em relação à saúde deles.
Com certeza. Obrigado.